Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2020 da CPFL Energia. Conosco hoje estão o executivo Sr. Gustavo Estrella, presidente da CPFL Energia, e o Sr. Pan, diretor, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, bem como outros executivos da companhia. Devido à pandemia do Covid-19, todos estão conectados de suas residências. Assim, pedimos desculpas antecipadamente caso haja alguma desconexão e reforçamos que trabalharemos para restabelecer a comunicação com a maior brevidade possível. A apresentação para download poderá ser encontrada no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo Estrella. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir.
Bem, bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Espero que todos com saúde, né? Esse é um desafio que todos nós estamos vivendo. Estamos aqui também num formato diferente do nosso call de resultados, né? Todos das nossas casas, para passar aqui os resultados do primeiro trimestre de 2020. Bom, então, já passo aqui para o slide 3, com alguns destaques do trimestre. O primeiro, uma redução da nossa carga na área de concessão de 0,2%, né? Lembrando que esse trimestre ainda tem muito pouco efeito da pandemia, dos resultados, mas a nossa carga, assim, já reflete, né, especialmente a partir de 23 de março, já reflete uma redução do nosso consumo de energia. O nosso EBITDA, então, já atinge R$ 1.696 milhões, um crescimento de 10,8% em relação a 2019. A gente vai ver aqui, né, que o desempenho vem liderado pelo segmento de distribuição, boa parte desse crescimento. E o lucro líquido, com um crescimento de 58,5%, atingindo então R$ 904 milhões, um lucro trimestral também bastante expressivo. A nossa dívida, ela apresenta, né, já como uma tendência verificada já dos últimos trimestres, uma redução, atingindo R$ 15,1 bilhões e uma alavancagem de 2,21 vezes a dívida líquida EBITDA. Só para lembrar, o nosso covenant financeiro, em 3,75, a gente então tem uma situação de alavancagem bastante confortável no nosso grupo. Os investimentos atingiram R$ 516 milhões, também com crescimento de 15,9%. Obviamente, praticamente 90% desse investimento vindo do segmento de distribuição. Tivemos também o reajuste homologado pelo ANEEL da CPFL Paulista, agora no mês de abril, né, um reajuste dando 6,05% para os consumidores, né, por efeito consumidor, e 6,92% na nossa parcela B. Aqui, em grande medida, reflete o repasse do IGPM, que no período foi de 6,81% nas nossas tarifas. Também um evento novo aqui nesse trimestre, a gente teve a postergação da aplicação do nosso reajuste, né, por 90 dias, né, sem perda econômica. Basicamente, a gente constitui um ativo regulatório, né, e se evita, então, a aplicação de um reajuste tarifário nesse momento da pandemia. Tivemos também uma boa notícia em relação à OPA da CPFL Renováveis, registrada pela CVM no dia 27 de abril, expectativa, conforme já divulgado pela companhia, que o leilão ocorra, então, no dia 10 de junho. Já previsto, inclusive, no nosso processo de IPO ano passado. Tivemos também um ingresso importante na carteira do Ibovespa. O Ibovespa, como o principal índice do mercado de ações, também uma medida importante de aumento de liquidez do nosso papel. Então, entramos aqui agora, a partir do mês de maio, no Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo. Fomos também agraciados com o prêmio Equity Deal of the Year pela The Banker, do Financial Times, pela nossa operação de emissão de ações do ano passado. Fomos eleitos o deal do ano das Américas, né, pelo Financial Times. Também um importante reconhecimento para a companhia. Outro importante reconhecimento, né, aí agora pela ANEEL, onde a CPFL Santa Cruz foi reconhecida como a melhor distribuidora pelo desempenho geral de continuidade, aqui basicamente em função dos níveis de DEC da companhia. Passando aqui para o próximo slide, aqui na página 4, então a gente abre um pouco mais em detalhe o nosso desempenho de venda de energia. Então, como a gente comentou, a nossa carga na área de concessão tem uma variação de negativa de 0,2%, cliente livre, um crescimento positivo de 4,3%, e o mercado cativo, uma queda de 2,2%. Quando a gente vê, então, as vendas da área de concessão, essas que ainda não tem reflexo da pandemia, a gente tem uma queda de 1,6%, e a gente vai ver nos números abertos por classe os principais efeitos. Então, a gente vê, tanto na classe residencial como na classe comercial, uma queda de 2,9% e de 2%. Aqui, muito influenciado pela temperatura, não a temperatura de 2020, mas a de 2019, uma temperatura no ano passado muito alta, no começo do ano. Então, na comparação, a gente tem as temperaturas em níveis mais regulares nesse ano de 2020. A gente tem, então, um efeito na comparação com 2019, um efeito aqui de queda de mercado, basicamente liderado pela temperatura. Na classe industrial, também uma queda de 1,4%, aqui também com um efeito não recorrente da migração de dois clientes de alta tensão para conexão direta na rede básica. Também quando a gente expurga esses efeitos de migração e tem efeito praticamente nulo no nosso mercado, no nosso resultado, no mercado, a variação é praticamente flat na classe industrial, com uma queda de 0,2%. Quando a gente abre esse desempenho da classe industrial, a gente vê alguns segmentos com uma variação positiva, especialmente segmentos de alimentos, que respondem por mais de 20% do mercado industrial da CPFL, com crescimento de 2%, seguido pelo segmento de celulose, com 3%, e o segmento químico com 3,2%. Na outra ponta, com desempenho negativo, a gente tem o segmento de produtos de madeira, com um decréscimo de 4,3%, veículos com 3,8% e metalurgia com 3,2%. No efeito consolidado, a gente chega praticamente a um desempenho flat, expulsando a migração dos clientes que migraram para a rede básica. Passando aqui para o próximo slide, na página 5, a gente tem a nossa inadimplência e perdas. Então, a gente vê a inadimplência atingindo, nesse primeiro semestre, 0,77 ou 57,9 milhões de reais. Lembrando que aqui também não há ainda impacto da pandemia nos resultados. Aqui, numa comparação com o primeiro semestre do ano passado, a gente tem uma queda importante de 15%. Em relação ao ano passado. Essa queda vem basicamente fruto do nosso programa de corte, de energia, a gente vê aqui um crescimento de quase 30% em relação ao 2019. Certamente, uma das principais ferramentas que a gente tem, né, para controlar a inadimplência é o corte. Então, a gente teve aqui uma resposta, uma queda da nossa PDD ao longo desse período. Se a gente retroagir ao trimestre anterior, né, a gente tem um aumento. Esse aumento, ele basicamente está influenciado por efeitos não recorrentes no quarto trimestre do ano passado, que basicamente algumas renegociações, isso falamos no nosso call, né, do trimestre passado, basicamente com hospitais e poder público. Se a gente expurgar o efeito das renegociações, a gente teria então uma praticamente estabilidade em relação aos dois trimestres. Passando aqui para perdas, né, então a gente tem aqui também um efeito calendário que faz com que a gente tenha uma alteração nos percentuais de perdas dos últimos 12 meses, né? Quando se faz o ajuste do calendário, né, e transforma os números na mesma base, né, de março de 2020 com março de 2019, a gente tem uma praticamente estabilidade em relação ao percentual de perdas, e é esse número que a gente acompanha, né, saindo de 8,95, o número ajustado do calendário em março de 2019, para 8,98 o número de março de 2020. Portanto, perdas praticamente estáveis em relação aos últimos 12 meses. Passando aqui para o próximo slide, na página 6, a gente tem o desempenho da nossa geração. Então, a gente vê aqui uma queda, né, expressiva do PLD de 2019 para 2020. Essa queda é ainda mais acentuada agora no segundo trimestre de 2020. Os efeitos de geração, a gente tem um efeito sazonalidade, né, que afeta aqui o nosso GCF barra energia secundária, saindo de 149%, aqui no caso secundária, para 102%. Esse efeito, ele tende a se compensar ao longo do ano. No caso das PCHs, uma redução também das vazões, né, de quase 9%, e aqui a gente tem uma situação muito positiva em relação à vazão no estado de Minas Gerais, com um crescimento na comparação com 2019 de 245%, e seguido da região sul, né, que tem de fato uma seca histórica, com uma queda de 66% nesse período. Na geração eólica, a gente tem aqui dois efeitos. Né, o primeiro e o principal deles, que faz com que a gente tenha uma queda na nossa geração de 16%, a gente tem uma menor performance de ventos no Ceará, combinado aqui ou parcialmente compensado por uma melhor disponibilidade, né, nas nossas três regiões, Ceará, Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul. Né, e aqui o destaque é para os parques com as máquinas da Suzlon, onde a gente teve, de fato, uma melhora importante na performance desses equipamentos nos últimos 12 meses. Passando aqui para o slide 7, eu passo então a palavra para o Pan, nosso CFO, para seguir com a apresentação.
Obrigado, Gustavo. Bom dia, pessoas. Passando o slide 7, o EBITDA neste trimestre foi de 1,7 bilhão, um aumento de 10,8%. No segmento de distribuição, tivemos um aumento de 16%, maior ganho via o mercado e tarifas, 130 milhões. Principalmente por conta dos aumentos de tarifas que tivemos nos ajustes de 2019. A revisão da Piratininga, além do aumento de 0,7% no cargo de área de concessão com ajustes. Outro efeito importante foi ativo financeiro de concessão, que aumentou 74 milhões, devido ao IPCI de 1,62%. No primeiro trimestre de 2020. Comparado 0,9% em 2019. No ano passado, tivemos também a contabilização de 34 milhões de PIS e COFINS sobre ICMS do Santa Cruz. PMSO e PDD somados aumentaram 9 milhões e demais efeitos EBITDA também com impacto negativo de 9 milhões. No segmento de trading, serviço e outros, a maior impacto foi na trading, devido a uma queda de margem, 30 milhões. Segmento de serviço e holding, queda 7 milhões e de 4 milhões, respectivamente. Okay, no slide seguinte, temos direção convencional que deve uma EBITDA 6,3% maior, favorecido pelo repasse de inflação nos contratos, 24 milhões. Os efeitos de overhaul da IPASA no ano passado, 11 milhões, é de menor direção térmica. Nesse ano, a negativa 15 milhões, parcialmente ser compensada. Já a CPF Renováveis, o EBITDA subiu 6,1% devido ao ganho de SASO, PPA, da PCH, 54 milhões. No Biomessa, ganho com SASO de contratos é o maior geração das usinas, 15 milhões. Ganhou com o efeito da inflação sobre contratos de energia, 12 milhões. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela menor receita com GSF na PCH, pelo fato de ser energia secundária, negativa, 29 milhões. Pela menor geração dos complexos eólicos, 25 milhões. No slide 9, mostramos performance do lucro líquido, que foi de 904 milhões no período, aumento de 58,5% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Além de avaliação de 165 milhões no EBITDA, tivemos no resultado financeiro um ganho de 341 milhões. A depreciação valeu 22 milhões, os impactos aumentaram 150 milhões. Importante destacar que no resultado financeiro tivemos um efeito importante, mark-to-market MTM, de 260 milhões, em função do grande volume de captações. Foram quase 3 bilhões a um custo médio de CDI mais 0,8%, com prazo de 4 anos, enquanto o mercado já começava a sentir crise de COVID-19. Vale destacar que esse ganho de mark-to-market será devolvido no futuro, na medida que o cenário de spread de risco voltar a normal é o vencimento dessas dívidas este mais próximo. Esse resultado reflete o custo evitado nesse momento de crise, com antecipação de nosso plano funding para o início do ano. Além disso, a queda de CDI é o menor endividamento líquido, nós delamos um ganho de 67 milhões. De passado ao próximo slide, demos o endividamento da companhia. O primeiro gráfico, a dívida líquida totalizou 1,1 15 regular 1 bilhão LE beta das últimas 12 meses atingiu 6,8 bilhões. A alavancagem medida pela dívida líquida sobre EBITDA foi 2,21 vezes. No gráfico ao lado, temos um custo de dívida nos últimos anos, sendo real quando nominal. A queda no primeiro trimestre de 2020 se deve principalmente à redução da taxa de juros Selic. Na composição da dívida bruta, vemos que 77% está indexado CDI. Essa posição foi reforçada com a nova compensação no primeiro trimestre de 2020. A CQFL tomou 2,9 bilhões em novas captações, com prazo médio de 4 anos, a custo all-in CDI mais 0,8%. Além disso, já assinamos no mês de abril, contrato com BNDES no valor de 3,5 bilhões, com prazo 20 anos. O primeiro desembolso deverá ocorrer ainda no primeiro semestre, no valor mais ou menos 1 bilhão. O caixa ao final do primeiro trimestre de 2020 possui índice de cobertura de 1,78 vezes a amortização de curto prazo. O prazo médio de amortização de 3,15 anos. No slide 11, temos o CAPEX. Nesse período, fizemos um investimento de 516 milhões, um aumento de 16% em relação ao ano passado. Na visão por segmento, tivemos distribuição, um total investido de 454 milhões destinados à ampliação, modernização, manutenção do sistema elétrico. Para geração e transmissão, tivemos 30 milhões para renováveis, dando continuidade ao projeto da Mirella, a Xilobim. 8 milhões para transmissão para os projetos de Maracanaú, Sul-1, Sul-2. 1 milhão para geração convencional. Por fim, para o segmento de serviço, foram destinados a 24 milhões. Pessoal, muito obrigado. Agora, devolvo a palavra ao senhor Estrela. Obrigado.
Ok, Tom. Obrigado. Ok, passando aqui então para o slide 10. Aqui é um pouco, contar um pouco de como é que a gente tem aqui avançado nos temas ligados à Covid e como é que a gente tem preparado aí a nossa companhia para enfrentar essa pandemia. Então, acho que primeiro, acho que a gente foi muito tempestivo de mobilizar a companhia já em meados de março para que a gente conseguisse se preparar e identificar os avanços da pandemia e os reflexos no nosso negócio. Então, a gente criou já desde o começo um comitê de crise, né? Esse comitê acontece e tem acontecido de forma diária, onde a gente discute os principais temas, analisa os principais indicadores, identifica alguma correção de rota, caso seja necessário. Todos os principais executivos participam, né? Onde a gente troca informações e nos melhor preparamos para essa crise. Acho que também um ponto importante é que a gente tem usado muito a experiência da State Grid, como eles viveram, que a gente está vivendo hoje, alguns meses antes. Acho que várias boas medidas foram tomadas com uma certa antecedência em função dessa experiência da Essential Grid. Então, com aquisições de máscaras já no começo do ano, com álcool gel, algumas medidas mais restritivas que a gente antecipou a adoção delas, acho que isso ajudou bastante para que a gente pudesse controlar a velocidade de infecção na CPFL. E colocando aqui talvez alguns principais pilares, acho que o primeiro e o principal deles é um foco muito grande na preservação da segurança e, nesse momento, especialmente da saúde dos colaboradores, uma série de medidas de cancelamento de viagem, monitoramento do estado de saúde dos colaboradores, também com relatório diário, onde a gente identifica alguém com algum sintoma, algum sinal de febre, alguma coisa assim, distribuição de máscara, álcool gel, para que a gente, de fato, consiga proteger todos os nossos colaboradores, e incorporado o máximo que a gente pode nas nossas práticas habituais da companhia. A gente tem um diálogo diário de segurança, onde, antes dos times irem a campo, se faz um bate-papo com temas ligados à segurança. Obviamente, o tema da Covid entra como sendo um tema central nesse momento. Na paralela, dada a essencialidade da nossa atividade, a gente sabe que da importância de se manter a continuidade das atividades, não só para a CPFL como negócio, mas para a sociedade de forma geral. Então, também aqui é um tema bastante crítico e também sendo acompanhado diariamente pelos executivos da companhia. Temos um desafio muito grande do home office. Esse aqui é um tema em discussão de longa data na companhia, e a gente, em 15 dias, a gente coloca 80% do nosso corporativo, mais de 4 mil pessoas em home office de uma vez só. Então, tinha-se muita dúvida de como é que seriam a dinâmica dos nossos trabalhos, dos nossos sistemas, a comunicação ia funcionar. E aqui acho que é a boa surpresa de que eles vêm funcionando de uma forma muito satisfatória. Outro ponto importante, a gente tem as nossas unidades do call center concentradas em duas localidades, e um volume de pessoas trabalhando no mesmo local muito grande. Então, a gente começou a descentralizar esses locais de trabalho e, mais recentemente, não só descentralizar, mas também usar o home office também para os atendentes de call center. Então, hoje, pouco mais de um terço do nosso call center já é feito de maneira remota, via home office, também funcionando muito bem. Outro desafio, aí vindo da própria regulação, para além da questão da proibição dos cortes por baixa tensão, a gente também teve o fechamento das nossas agências de atendimento, e aqui também nos imputa assim um desafio de digitalização muito grande, para que a gente consiga, de fato, educar o nosso cliente para que ele use os canais digitais. Isso também vem acontecendo. A gente hoje tem praticamente 90% dos atendimentos via canais digitais. Então, isso também tem acontecido de forma muito positiva. E o que a gente fez com o call center também a gente faz com as nossas bases operacionais e também com as subestações, para evitar que todos trabalhem no mesmo local. Então, a gente centralizou em equipes menores para que, em caso de uma eventual infecção, isso até agora não aconteceu, mas que seja mais fácil que a gente consiga fazer o isolamento daquela equipe. Passando aqui então para o slide 11, então aqui um pouco na sequência das nossas medidas preparatórias para a crise. Então, a gente tem também uma preocupação grande com o centro de operação. Então, criamos também um plano de contingência para a continuidade da operação. Essa é uma crise assim que traz muita incerteza e difícil prever os cenários de evolução da crise, como é que isso pode afetar a sociedade e o nosso negócio. Então, a ideia e o que fizemos foram planos de contingência para que a gente garanta e preserve a quantidade dos nossos negócios. Um reforço muito grande nos sistemas de TI e segurança da informação. Acho que aqui também, obviamente, a gente cada vez mais depende muito da nossa área de TI, e a cybersecurity, obviamente, é hoje um tema central de preocupação e de constante monitoramento das nossas equipes. Como eu já falei, a segregação física do centro de operação, isso vale tanto para a distribuição como para a geração, todos conectados, mas em localidades diferentes. Muita operação remota nos serviços comerciais, então isso a gente tem feito também para evitar um contato físico. E a manutenção e reciclagem de profissionais para que eles sirvam como backup em situações de emergência, que também até esse momento não aconteceram. Bom, para além das questões ligadas à saúde e à operação, obviamente o tema financeiro também é um tema central aqui, especialmente ligado à liquidez da companhia. Isso a gente, na verdade, isso é parte da estratégia da CPFL, de antecipação de financiamento, preservação de liquidez, e a gente entra nessa crise, o PAN mostrou a nossa posição de caixa, uma posição muito robusta, o que traz assim, um conforto muito grande para que a gente avance aqui nos próximos meses e passe esse período de crise. Então, eu também comentei aqui dos canais digitais que a gente tem feito, muito aprimoramento dos nossos canais de relacionamento com o nosso cliente, então, melhoria no nosso website, no nosso aplicativo, nas URAs, uso do chatbot, a gente hoje fornece internet patrocinada para quem usar o nosso aplicativo, quer dizer, a ideia de fato é que a gente estimule o uso de canais digitais. Obviamente, isso aqui é uma das mudanças que vão valer não só para o período de crise, mas elas passam a valer também no período pós-crise. Quer dizer, que a gente consiga dar um atendimento mais sério para o nosso cliente, ao mesmo tempo uma percepção de qualidade de serviço melhor para ele. Um aumento também importante no número de contas por e-mail. A gente já está atingindo aqui 3 milhões de contas por e-mail, do universo de 9 milhões, mas um aumento expressivo, obviamente, influenciado aqui pelo início dessa crise. Novas opções de pagamento, a gente tem uma forma de pagamento física ainda muito alta, isso é uma característica não só da CPFL, mas do setor elétrico de forma geral. Então, a gente tem também estimulado outros meios de pagamento, obviamente digitais. Então, a gente passou a oferecer aí no último mês a opção de pagamento via cartão de crédito. E também com as equipes, basicamente as equipes das agências de atendimento, a gente passa a oferecer também a arrecadação delivery. Hoje são 97 equipes que também fazem o trabalho de cobrança e arrecadação usando máquinas de POS de arrecadação. Então, senhores, acho que de maneira geral, assim, de novo, é uma crise assim, com muita dúvida e muita incerteza. O que a gente faz é diariamente nos reunir, discutir, olhar os movimentos e tentar posicionar a CPFL em todas as suas áreas para que a gente consiga tomar sempre as melhores decisões. Lembrando sempre, focando saúde, segurança e continuidade das nossas operações, obviamente, a nossa liquidez financeira. Então, isso aqui, acho que, olhando aqui em perspectiva, é uma crise que deve perdurar, infelizmente, por mais algumas semanas. Então, a ideia é que a gente mantenha a companhia mobilizada, mesmo no home office, para que a gente consiga enfrentar a crise da forma como está posta hoje, mas também eventuais futuros desafios que a gente venha a ter. Bom, basicamente eram essas as informações. Mais uma vez eu agradeço a participação de todos e a gente fica aqui à disposição agora para a sessão de Q&A. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas que será em português com interpretação em inglês. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Thiago Silva, Santander.
Obrigado pela pergunta e parabéns pelos resultados. Eu só queria, na verdade, são duas perguntas. A primeira com relação a perdas. Eu entendi que, enfim, o calendário foi desfavorável para as perdas na área de concessão, mas eu queria entender, só que você explicasse um pouquinho melhor, como que a CPFL tem se posicionado para, já que está próximo ao target do regulador, como que ela está se posicionando e se a ANEEL está sensível a esse tipo de situação, de, enfim, quando ultrapassa a meta regulatória, se ela está sensível a isso, dada a situação atual do Covid-19. E a minha segunda pergunta obviamente, todos nós teremos o decreto presidencial ansiosamente, acredito, mas eu queria saber se, dado toda a conversa que vocês têm tido com o regulador, as comunicações que vocês têm tido, e também as medidas já tomadas ou já sinalizadas, se em termos de liquidez existe algum problema para a CPFL ou se tem, enfim, alguma situação que a gente deva prestar atenção, não só a CPFL também, mas no setor, quando a gente observa algumas outras medidas além daquelas regulatórias para o sistema elétrico. É isso.
Ok, Thiago, obrigado. Eu vou começar falando aqui do decreto presidencial. Então, eu acho que, de fato, esse assunto tem sido exaustivamente discutido entre o Ministério da Economia, a ANEEL e as empresas do setor. Eu acho que isso aqui é o lado positivo dessa discussão. Assim, a minha percepção é que a gente está, de fato, próximo, né, de se chegar ou de se conhecer a versão final desse decreto, né? Lembrando que a ideia do decreto nesse momento aqui é para preservar a liquidez, não de uma empresa específica, mas do setor de forma geral. Então, a gente tem, de fato, uma perspectiva grande aqui de aumento de custos, aqui, pegando o exemplo aqui mais claro, a energia de Caipu, onde a gente tem um dólar aí próximo de R$ 6, ninguém tem tarifa ainda, né, para esse impacto, né? Mas a ideia, né, do decreto e do financiamento aqui é basicamente antecipar despesas que já seriam repassadas no reajuste tarifário do ano que vem, né? Então, acho que tem uma função de preservação da liquidez das distribuidoras, ao mesmo tempo, a gente também suaviza o repasse nos reajustes tarifários futuros. Então, acho que esse talvez os dois principais objetivos desse decreto, que ele é muito bem-vindo e muito muito pertinente, né? Eu acho que, de fato, a gente precisa de uma resposta rápida e de curto prazo, né, para esse tema da liquidez, né? Você sabe, empresas com situações e realidades bem diferentes umas das outras, né? Mas a ideia é que se tenha um critério único onde a gente consiga atender a todas as empresas do setor, né? A nossa visão, assim, acho que o empréstimo ele vai ser somente a primeira das medidas que a gente vai ter, né, de discussão. Isso a gente já tem feito essas conversas com tanto com o regulador quanto com o próprio Ministério, né, para que a gente entre numa discussão que, na minha visão, é mais relevante, é o tema do desequilíbrio econômico-financeiro. A gente tem aqui dois efeitos em perspectiva elevados. A gente já tem visto aqui, né, desempenho do mercado e de inadimplência já com impactos no mês de abril, né, e, de novo, né, dada a incerteza dessa crise, é difícil prever o que vai ser, mas o prognóstico não é positivo, né? Então, em cima desse, especialmente desses dois temas e também do tema da sobrecontratação, obviamente se trata aqui de um desequilíbrio, uma situação completamente extraordinária, né, que é uma situação de pandemia, como a gente está vivendo hoje, aliado ao tema da inadimplência, né, onde a ANEEL nos retira durante 90 dias a nossa principal ferramenta, que é o corte. Acho que uma medida acertada pelo momento que a gente está vivendo, mas, de fato, a perspectiva de aumento de inadimplência também é grande. Então, eu acho que, finalizando aqui essa discussão do financeiro, que eu acho que traz um alívio de caixa, né, e um alívio para o próprio consumidor no reajuste tarifário do ano que vem, a gente então entra numa discussão em cima do desequilíbrio econômico-financeiro. Bom, sobre as perdas, Luiz, não sei se você quer fazer algum comentário.
Posso fazer, Gustavo. Bom dia, Thiago, tudo bem? Luiz Henrique, com relação às perdas, nós estamos trabalhando fortemente nas inspeções. Nós já realizamos aqui até abril 188 mil inspeções. Essas inspeções, elas estão surtindo efeito principalmente no grupo A e B em direto, são aquelas que você tem maiores perdas, né? Todas as empresas do setor vêm operando com perdas acima da regulação. Isso foi fruto de uma mudança da regulação lá de trás, que ficou mais restritiva, e diferente do contexto pela crise que nós passamos e agora nessa nova pandemia. Nós estamos trabalhando em perdas, nós não paramos as inspeções, fazendo isso com todo cuidado, como o Gustavo já mencionou aí, protegendo os nossos colaboradores, os nossos clientes, mas continuamos fazendo as inspeções. O efeito calendário acabou prejudicando um pouco a amostra aí, mas na hora que a gente olha abril, já praticamente se reverte essa situação. Então, isso é por conta do efeito calendário mesmo que apareceu esse pequeno aumento. Mas a perda está muito bem controlada. Nós esperamos agora, durante a pandemia, estamos avaliando muito bem essas questões, monitorando, completando aquela, como eu já disse anteriormente, as instalações da nossa telemedição do Grupo A lá na RGE. Com isso, a gente praticamente fecha todo o Grupo A e aí vamos fazer inspeções mais assertivas. E trabalhando bastante forte, principalmente na qualidade dessas inspeções, para que a gente possa manter as perdas dentro do controle. Algumas empresas distribuidoras nossas já estão chegando no nível regulatório, já estão se aproximando do nível regulatório. E a tendência nossa é trabalhar para que todas possam evoluir para o nível regulatório. Esse é o nosso plano para os próximos meses e anos aí.
Tá certo. Só para complementar essa última questão, a ANEEL, dado o relacionamento que vocês têm na comunicação, a ANEEL ela tem se mostrado sensível ou a suavizar esse impacto nesse período de pandemia ou suavizar alguma questão de perda especificamente?
Nós estamos, como o Gustavo falou, o primeiro impacto era a inadimplência. Isso nós estamos discutindo muito com a ANEEL, né? As perdas, como elas estão estáveis, nós já abrimos uma discussão com a ANEEL, é lógico, colocamos essa preocupação, todas as empresas, inclusive a gente, colocou essa preocupação das perdas. Uma vez que você fica um período sem o corte, depois você volta com o corte maciço e dependendo da situação econômica que a população estiver naquele momento, pode ser que aconteça uma subida nessas perdas. Mas nós estamos preparando um plano, estamos estudando um plano para fazer frente a isso. Por enquanto, o que a gente percebeu até esse momento é que não houve oscilações. A gente está bem controlado, inclusive os números ficaram até surpreendentemente bons para nós. Agora, é importante nós estamos discutindo isso com a ANEEL, sim, para estar sensível numa distorção muito grande disso, a ANEEL reconhecer isso de forma, vamos dizer assim, excepcional.
Tá ótimo, obrigado.
A próxima pergunta vem de Marcelo Sá, Itaú.
Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. Acho que a primeira é em relação à sobrecontratação, né? Agora que a ANEEL vai soltar, o Ministério vai soltar esse decreto especificando o pacote de ajuda, mas vai deixar em aberto a questão econômica. Eu queria entender se dentro desse decreto a ideia é que tenha alguma coisa escrita de forma clara, garantindo algum tipo de reequilíbrio econômico-financeiro no futuro, no segundo momento. E se o que vai estar escrito nesse decreto, ele é suficiente, por exemplo, para distribuidoras conseguirem reconhecer uma CVA referente à sobrecontratação para que não tenha impacto em EBITDA imediato nos próximos trimestres, né? E a segunda pergunta em relação à medida da ANEEL de limitação de corte de cliente inadimplente por 3 meses, se vocês acham que esse período pode ser eventualmente estendido. Obrigado.
Eu acho que o André pode me complementar aqui, mas eu acho que em relação à subcontratação, acho que como comentei aqui, o decreto ele é muito focado no tema do financeiro, né? Então aqui é basicamente uma medida para antecipação de caixa, e aqui até olhando aqui os papéis e responsabilidades do Ministério e da ANEEL, essa discussão em relação aos equilíbrios, ela vem como responsabilidade da ANEEL e não do Ministério. Então, a ideia é, de fato, ter um decreto que venha um comando legal para que se libere o financiamento, mas também o tema da subcontratação. Essa também é a nossa expectativa, que já no decreto a gente já tenha também uma involuntariedade no tema da sobrecontratação. Para todos os demais temas, eles vão ser endereçados em uma conversa posterior com a gente. Você quer complementar aqui, André?
Não, Gustavo, acho que é isso mesmo que você mencionou. Acho que a questão da sobrecontratação nas discussões que a gente tem tido pode ter um dispositivo um pouco mais claro quanto à sobrecontratação, mas para os demais itens a discussão seria a posteriori. Mas mesmo esse item da sobrecontratação vai precisar avaliar com parcimônia aí a redação que vai sair para a verificação aí de uma eventual constituição dos ativos.
Bom, sobre a sua segunda pergunta sobre o corte dos 3 meses, de fato, a gente não tem nenhuma informação sobre a prorrogação desse período de 3 meses. Agora, é fato de que a crise ou a pandemia, da forma como está se desenhando aqui no Brasil, especificamente aqui no estado de São Paulo, há uma perspectiva de que ela talvez se estenda um pouco mais. Então, eventualmente, se tiver uma situação um pouco mais crítica, eu acho que esse assunto poderia vir para a mesa. Hoje ele não está. Na verdade, a informação que nós temos até hoje é que valem ainda os 3 meses. Mas eu acho que, de novo, assim, essa crise é um cenário tão novo e tão diferente para todo mundo, que eu acho, sim, que talvez medidas e decisões tomadas podem ser revistas em algum momento. Então, isso vale para não só o empreendedor, mas vale para a gente também. Não sei se alguém quer complementar com alguma
coisa. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo Estrela para as considerações finais.
Ok, obrigado mais uma vez a participação de todos. Só colocando aqui, uma vez com umas palavras finais, assim, de um momento muito difícil, né, que acho que todos nós estamos vivendo, seja aqui no desempenho das nossas atividades profissionais, mas também na nossa vida pessoal. E ainda com uma certa incerteza no cenário para os próximos meses. Acho que aqui a nossa palavra de ordem aqui é manter o foco, a disciplina e principalmente a união aqui da nossa companhia, né, focando naqueles pontos que eu mencionei: saúde, segurança, manutenção das operações e a liquidez da nossa companhia. E, na paralela, a gente vem aqui abrindo as frentes de discussão, especialmente regulatórias, seja do empréstimo, seja da discussão do desequilíbrio econômico financeiro, né, para que a gente tenha aí uma robustez do nosso setor aí pensando já no período pós-crise. Né. Eu acho que, de certa forma, né, o que a gente também tem feito é discutir internamente como é que vai ser esse mundo pós-crise, né, como é que ou pós-pandemia. Então, a gente já tem aqui alguns insights de digitalização. Né? A gente vai ter, sem dúvida nenhuma, uma nova forma, né, de interagir, de lidar com o nosso cliente. E acho que pode, sim, trazer algumas boas oportunidades. Também, internamente, pensando aqui nas nossas relações de trabalho, né, certamente elas também serão diferentes. Então, a gente hoje vê, assim, com muita naturalidade o uso de videoconferência, né, o home office, certamente é um tabu quebrado. Acho que em todas as empresas, né, a gente já viu que ele pode, sim, ser usado de forma eficiente e de forma muito, muito positiva. Então, acho que a ideia também é já começar a pensar o que vai ser o nosso negócio e a nossa companhia olhando aí no período pós-pandemia. Né. E lembrando também né, que um período de crise, ele também sempre traz oportunidades, né? E eu acho que, considerando a solidez, né, não só da CPFL, mas também do nosso acionista, eu acho que aqui também é ficar atento a eventuais oportunidades que a crise pode trazer. Então, senhores, mais uma vez, agradeço. Estamos aqui todos à disposição para discussões e tirar dúvidas. E um bom dia a todos. Obrigado.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.